que ligava a refrigerar.
Mas é, aqui tem a refrigerada que é moderna.
Vai ser uma câmera.
Nada. Natalina.
Saiu, né? Bom, a ideia, bom, vamos lá, hoje é dia 1º de outubro, fala do Luiz Fernando, entrevista com o Luiz Fernando, Carlos Maurício.
O seu fiel escudeiro.
E, enfim, a questão é o que nós estamos fazendo é preparando material, entende? Quer dizer, levantando material, documentação primária, sobre o PESSPEP.
E...
A história anterior, a gente não vivia.
Mas tem para dar também o que foi o ponto de vista externo sobre o PESSPEP. O que é que significou o PESSPEP aqui para vocês que já estavam aqui e continuaram uma trajetória de ensino e pesquisa fora daquele projeto de epidemiologia e ciências sociais. Que, na verdade, é essa a questão. A não entrada de vocês, por exemplo, no PESSPEP era porque o PESSPEP estava voltado para uma área de epidemiologia
e estatística. E a ciência biológica.
Hein? E nós vocês a ciência biológica.
Basicamente.
Então, não havia uma inserção imediata. Mas, enfim, o que... seria essa coisa, quer dizer, um pouco o ambiente que se serve o PESSPEP e o que significa o PESSPEP daí para frente do ponto de vista de vocês.
Mas ele está puxando por esse lado e eu tenho puxado pelo outro lado de saber, que faz parte da coisa do nosso ambiente todo, a história da escola, quer dizer. A escola, porque o PESSPEP é o título que transformou bastante esse ambiente daqui.
Sim.
Mas que ambiente que era? O que que passou isso daqui? Né?
Pega a tua coisa para mais para cá.
Isso era muito...
Não, ele está se mandando para cá. Né?
Aqui a escola, né? A escola, antes... cada um dava aula no serviço onde trabalhava. Eu dava aula no Hospital São Francisco, que eu era assistente da cadeira de doenças...
BCC.
A cadeira de doenças tropicais. O catedrático, na época, era José Rodrigues da Silva, que era o catedrático que comandava a coisa. E que era um jeito extremamente legal e coisa. E em relação à saúde pública, os alunos iam lá. Lá eu dei aula para Jorge Valadares e mais dois engenheiros, eram três engenheiros, uma coisa assim. Tomassini, acho, outro, não é? E coisa. E os cursos eram separados, né? Cada um. Tinha um curso de saúde pública, farmacêutico, veterinário, engenheiro e coisa, e foi juntado aqui, na turma do Eduardo, né?
Hein? Foi.
Não, mas esses cursos que você dava não era mestrado, era um curso de especialização.
Não, não era mestrado.
Foi o mestrado que juntou todo mundo.
Foi depois.
Foi no mestrado que foi.
Teve um mestrado... Que o Blois era alucinado, ele fazia os tos da cabeça dele. Eu acho que foi o que o Eduardo fez,
porque
não tinha regulamento, não tinha coisa nenhuma. Depois é que veio o mestrado, o doutorado, o regulamento.
Nas bases atuais.
Mas o curso do Eduardo foi o segundo, não foi o primeiro, né?
Foi o segundo.
É.
Então você deve estar se referindo ao primeiro. Que não
posso atrapalhar
algum...
o senhor?
Pode.
Eduardo, doutor Zé de
Vosso. Oi, gatinha, você está boa?
Tudo bom.
Essa é a nossa aquisição do
laboratório de
Palha. Tudo bom? Quer beijo também, professor? Beijo também.
Claro.
Mais recente.
Mais recente.
Claro.
Já conheci aqui.
E Aí eu não me lembro mais se era primeiro ou segundo.
Não, ele foi no segundo curso.
Do segundo? Foi.
Só me lembro.
Aí ainda era separado, né?
Não.
Aí tudo foi junto. Juntaram. Aí juntou todas as profissões, um curso só, médico, enfermeira, engenheiro e coisa.
Obrigada.
Eu não sei se já constou algumas peculiaridades. Uma é que os alunos ficavam alojados aqui.
Eu não estava aqui, eu fui só em 67. 68 não. Já tinham desistido disso. Por alguma razão que eu não sei qual. Eu não conheço nenhuma história do que aconteceu. Eu só sei de um casamento.
Um casamento, é. Um
casamento que teve, do Rivero com uma enfermeira lá, um médico, uma enfermeira de Pernambuco.
É, é.
Desculpa, gente,
vou falar de um. Mas eu poderia ter conhecido sem o alojamento ser conjunto também.
É?
Claro. Eu queria saber se tinha muita festa aqui. Estou brincando, mas devia ser ter festa, né? Mas tinha um polícia para cada andar, não era isso?
Tinha o quê?
Tinha um andar das mulheres e um andar dos homens.
Tinha um andar das mulheres e tinha uma polícia para cada andar.
Tinha uma pessoa que ficava aí
fiscalizando. É.
Ficava ali?
Não, ficava ali, tinha uma mesa, ficava ali.
Tomando conta para não passar de um andar para o outro.
Imagina que era só dar uma propina assim.
É, claro. Mas...
era muito interessante.
Né? E o Blois, que era um déspota esclarecido.
Onde
né?
é que os caras ficavam? Só pensar aqui que eu nunca sou. É, uma coisa é terminar a aula 5 e você ir para a cama, para alojamento e tal. O que eles faziam?
Ia ir para a biblioteca, né?
Estudar, tinha
um... Ia estudar, pô.
Tinha uma sala de estudo em cada...
O quarto,
cada
tinha,
quarto tinha uma sala de estudo.
Tinha uma escrivaninha. Cada quarto tinha uma cama.
Mas não tinha diversão, não tinha sala de televisão.
Não sei, não me lembro se tinha televisão.
Não, não tinha. Isso,
tinha.
Eles ficavam entretenimento, não tinha.
Mas... acho que iam também para os bares aqui.
Deve ter aqui na boteca.
Aqueles botecozinhos e tal, e eu era mais, mais calmo, coisa, e ficavam aqui, dormiam aqui.
Ah, você lembra mais ou menos disso? Você é mais ou menos da nossa época.
Lembro disso, claro.
É.
Nós éramos garotos naquela época.
E coisa. Tinha coisas peculiares, como, além dessa coisa, o Blois perguntou, quanto você quer ganhar? Aí, bom, nunca ninguém tinha me perguntado quanto você quer ganhar. Eu era assistente da faculdade, tinha um salário e coisa. Aí ele me disse, aí perguntou, quanto você ganha? É X, não me lembro mais. E aí disse, você 3 vezes mais, tá bom? Tá bom. O Blois, interessante era o Blois. O Blois tinha peculiaridades, tinha coisa assim. E vivia meio às turras com como é o professor de planejamento?
Oswaldo
Costa.
Ah, eles tinham.
Tinha umas turras assim.
Não, interessante também quando ele chamou o Fernando falou, o laboratório dele era grande, lá na Academia Centro-Tropical, nós éramos estudantes. Falou assim, eu vou, mas eu tenho meus estudantes.
Então,
aí ele falou, traz todo mundo.
E eu trouxe.
Aí ele trouxe.
Trouxe ele.
Me lembro que ele sentou assim na sala, lá no, naquele anfiteatro, sentou com a gente, falou assim, a gente vai para lá e tal. Vamos ver. Se não der certo, a gente vai para o botequim da esquina e toma cerveja. Isso, nunca mais esqueci disso. E veio, deu certo.
Deu certo, ficamos até hoje.
Isso foi que ano?
66.
66.
Está fazendo 50 anos.
Você entrou com 66 também aqui? Sim, vim junto com ela.
Vem junto.
Nós vimos a inauguração, Castelo Branco ali puxando a cordinha, nós estamos juntos.
É.
Ali na entrada da biblioteca.
Ele era estudante.
Você entrou aqui como, não como estudante aqui, você era estudante
de medicina,
da faculdade. Não, de farmácia. Mas lá, eu fui estagiar com ele, era estudante. Estava no segundo ano.
Era eu, o Tosta, que foi teu aluno na faculdade de medicina, que acabou não vindo, a Marli, o Delmar e o Felipe.
Becerra.
E aí o Flávio falou, traz todo mundo, pô. E pagava.
Pagava muito bem.
Não, como instrutor de ensino.
Instrutor de ensino era o nome.
Era um nome assim.
Praticante de ensino.
Praticante de ensino.
Lembra da
tudo bem? Praticante de ensino superior, é assim falar. E nós viemos para cá e foi interessante, porque montar tudo, começamos a montar o laboratório, não tinha nada.
O departamento.
Todo o material da cadeira, caneta de, das lâminas, tudo, slides. Montando aos pouquinhos.
Aí trouxemos o Herman.
O Herman depois veio.
Veio o Ernesto Wolff.
O Ernesto Wolff.
O
Herman ficou.
Não estava lá.
Não, o Herman era aqui.
Não.
Não.
Na cadeira do Cora, não.
Não, não.
Não, o Cora não era o catedrático.
Não, não, o Rodrigues.
Também não, não.
Hein? O Herman era daqui. O Herman trabalhava. Era do IOC.
Era do IOC.
Era.
Ele já era do IOC.
É. O Herman.
Vocês estagiaram, né?
Hein?
Não, ele quando veio já era doutor, já tinha doutorado.
Não, o Herman foi para a Alemanha.
Foi para a Alemanha fazer doutorado.
Aí fez fazer qualquer coisa, não sei o que. Aí quando o Herman veio.
Muito jovem, viu?
Hein?
Muito jovem.
É, aí ofereceram condições muito ruins de entrar lá no IOC, que era separado, né? O IOC não tinha nada. Outra instituição, era serviço público. A gente era.
Nós éramos CLT.
CLT.
Depois,
depois. É. Aí o Herman, muito ruim para ele, aí ele me veio, procurou.
Montou um
aí veio, montou um departamento, um laboratório.
Mas já de virologia?
Virologia. Porque microbiologia era o. Jarbas e o.
Depois, quando é que é 67?
É, aí é difícil localizar, eu não me lembro.
É 68.
Veio o Gobert, porque o Gobert que era o coordenador da microbiologia. Você lembra do Gobert, não?
O departamento de biologia, então, tinha um laboratório de parasitologia.
Parasitologia, éramos nós.
Virologia e microbiologia.
Parasitologia,
microbiologia e virologia.
Não, o Jarbas não veio, óbvio, ele veio um pouco depois. Mas ele vinha da aula.
Veio depois. O Jarbas já trabalhava com o Blois.
Na
cadeira, lá na Santa Casa.
Lá na Santa Casa e coisa. Aí o Blois pediu, ó, você sabe. O Blois, quando queria fazer charme, sabia fazer. Você não fica zangado? Não, já. Aí botou o Jarbas lá. O Jarbas pegou a parte de microbiologia. E o Blois tem as peculiaridades, além dessas e coisas, que ele fazia da cabeça dele o jeito que queria e tal. O mestrado primeiro foi feito do jeito dele, não tinha nada a ver com coisa. E ele, de vez em quando, falava com o ministro. Eu vi. O Miranda,
Miranda,
eu fiz isso. Ele fazia qualquer coisa irregular. Se você tem culhões, manda me prender. Pô. Se você não tem, fica quieto, não enche o saco. Pô.
Parece que eles eram sócios numa clínica. Eu
fui o segundo ministro. Né? O primeiro foi
Raimundo de Brito.
Depois o Ronaldo Miranda veio com o Costa e Silva.
Isso.
Depois veio...
Qual era o papel do Sávio aqui?
O Sávio tinha um papel importante. Eu não sei se o Eduardo...
Era Sávio Antunes.
É Antunes, está ali, retrato ali. O Sávio, que nós tínhamos uma coisa, uma relação mais cerimoniosa com o Blois. E o Sávio não tinha, o Sávio era amigo dele,
de colega, de colégio.
Então a gente, ele e o Sávio funcionava com a gente, quando a gente queria alguma coisa, procurava o Sávio e, convence o Blois que isso é bom, que... e assim, tinha um papel de intermediário e muito bom papel, muito... era um sujeito muito culto.
Muito, muito. Matemático.
Ele sabe, era professor de matemática.
Mas não era formado.
Não, ele estudou engenharia, abandonou.
Não era formado em nada. Ele abandonava todos os cursos.
Começou
engenharia, largou. Começou física, largou também, não acabou. Ele não tinha diploma, não tinha diploma superior. E ele dava aula no colégio, que nesse tempo o professor não precisava ter diploma. E ele dava aula no colégio em Niterói. No colégio de...
Era em Niterói.
Não é? Em Niterói. E dava aula e coisa e veio para cá. E tinha um poder muito grande com o Blois.
Ele tinha, eu me lembro de umas coisas que falavam dele, que ou ele falava, a gente já falou uma vez, que ele foi soldado da borracha.
É.
Ele entrou naquele num daqueles excursões.
Ele contava essa história. Ele saiu daqui do Rio de Janeiro com um bando de facínoras e vagabundos que o João Alberto pegou na rua. E juntou aquela gente toda e ele comandava aquela gente. No tempo que banco era difícil, ele foi com dinheiro no bolso. Quando chegava num lugar, ele pagava as despesas. E foi com um bando de gente até a Amazônia para entrar e coisa. Dava confusão, que cada cidade que chegava, os caras iam para o bordel. Aí o bordel saía, a briga saía. Do diabo, né? E, enfim, era a confusão que ele contava essa história. Ele foi para o negócio da borracha do João Alberto.
Tinha uma bela biblioteca ali na Tijuca.
Tinha uma bela biblioteca na Tijuca, né? Herdei uma porção
Você
de livros
andou.
Dele.
É.
Ele ficou bem mais tempo, eu não sei quando é que ele saiu, porque eu lembro que. Quando todo o departamento de estatística foi embora para Brasília, já tinha isso, que é o começo de 70. Em 69, com aquela mudança para o RISE, primeiro observação, depois o RISE. Em 70 já era o observação não demorou muito tempo aqui, deve ter sido um ano só, né? Foi só um ano.
É, então. Foi por aí.
Sebastião?
É. Então deu aquela limpa ali de demissão de ciências sociais e tal e tal. E aí o RISE tinha que resolver de estatística e o RISE, cara, eu vi uma só coisa do RISE, foi suficiente. O RISE me contratou porque o Oswaldinho Costa queria, eu e o Ciro.
Yes.
Porque também estava esvaziado o departamento, que o Nelson tinha ido para não sei aonde.
O SESP? Hã?
O
Nelson
foi para
o
SESP,
foi
SESP.
Foi comandar o SESP.
É. O Tomazini, que não era dali, da unidade sanitária, foi para vir para a epidemiologia, para ter alguém, não tinha ninguém em epidemiologia. Trouxe o Joir, porque ele também era da lepra.
É.
O Joir veio um pouco antes de mim com o, com o Rizzi. E aí eles precisavam de alguém ali, né, tal, e com aquela coisa ele contratou a gente, também era amigo do filho dele. Mas
você era amigo do Rizzi, filho do Rizzi?
Eu era amigo do Rizzi.
Depois foi
o Rizzi Júnior.
Foi
do Brasil.
Bom, tinha sido colega do curso de Vanilga e tal. E o que interessa dessa história é que um dia a gente queria organizar o departamento. Ele tinha colocado lá dois professores de estatística. Vocês lembram? Um deles, coitadinho, que era o Snar. Cara, o cara não sabia nada de estatística. Ele vinha de um segmento muito pobre, eu acho. Ele tinha muita dificuldade de raciocínio, assim, e dava aula mal pra caramba, cara. Não, ele tinha enxeta, por aqui, por aí. Não sei. Eu sei que ele contratava assim, deve ser por pedido, porque um dia ele disse, pô, nós precisamos muito de um desenhista no departamento. Porque temos fazendo computador gráfico, nem coisa nenhuma, né? gente se falou para ele, puxa, era bom que tivesse um desenhista, porque a gente queria fazer as publicações, nada, fazer aqueles... Ah, ele disse, ah, não, pode deixar que eu vou contratar. Então eu vou contratar. Aí chegou aqui para ser desenhista, sabe quem é? Aquele Samir. Aí eu pedi para ele fazer um desenho para testar, mas o cara não sabia absolutamente nada. Ele nunca tinha desenhado na vida.
Eu lembro do Samir.
Aí eu fui falar com ele, disse, professor, é o seguinte, sabe, complicou, cara.
Era um turco.
Eu não quero ser chato assim, mas vou dizer uma coisa, o cara não sabe desenhar nada. Ele disse, ah, Eduardo, não tem anos de pronto, temos que preparar.
Quem é que falou isso?
O Riz.
O Riz era um babaca.
Pois é.
O velho.
É, o velho.
Eram os amigos, entendeu? Deve ter se feito ficou, um amigo.
As mulheres tinham que usar a saia.
A saia. Foi falar mal da saia da Dulce.
Você não lembra disso?
Não lembro.
Que a Dulce tinha a saia muito curta e não sei o quê.
Agora, por isso que a gente insistia tanto em fazer concurso aqui, porque o problema da epidemiologia era um desastre que tinha de selecionar. Não foi como vocês, pegou um núcleo assim, não. Já pegou um grupo para... Já era esse um clientelismo de Estado do Rio, eu sempre brinco, né? Quer saber como é que é a política mesmo dessa que fala clientelismo, tem que ir para Niterói, entendeu? É lá que era a tradição.
É.
Amaral Peixoto. Lembra do Brasil?
Amaral Peixoto.
Pois é.
Amaral Peixoto.
Amaral Peixoto ensinou lá, eles a fazerem direitinho.
O Vital Brasil era
terra de ninguém, porque tinha aqui o governo central
aberto. Era terra de ninguém.
Era
terra de ninguém.
Era uma coisa.
Como é que foi a saída do Blois, vocês lembram?
Eu conto a história com o negócio da garota, que tinha uma cerimônia. Não sei se o Maurício se lembra. Eu conto essa história, que Eduardo contestou. A história é que.
Foi no fim.
Ele fazia coisas muito estapafúrdias, muito fora do modelo tradicional. Ele fazia, gastava dinheiro de uma coisa na outra, coisa que não podia na época, e coisa. E, enfim, ele incomodava.
Qual foi o ano? Em que ano ele foi?
Olha, isso é 1970.
Não, 69.
69, 70, 69. Porque quando eu fui para a Alemanha. Quando 69. Eu voltei já não era mais ele.
Aí,
um ano lá, quando eu voltei.
Aí,
que ano foi para a Alemanha?
Eu fui no final de 69.
Aí,
então, durante 70 foi isso. Quando eu voltei.
A cerimônia, o que eu me lembro, 69, a cerimônia de abertura ou de fechamento, é a abertura de curso. O Blois nunca mais que chegava, nunca mais que chegava. Tinha secretário de saúde, tinha gente importante. Ele acabou chegando no Carmanguia, já contei essa história. No Carmanguia, com a garota, e pulou o Carmanguia aberto, ele pulou. Sapato sem meia, que naquela época, e camisa, não vinha de gravata nem nada. E sentou na mesa, botou a garota na mesa e fez a cerimônia. Pouco tempo depois ele caiu.
É, mas não certamente. Imagino ter sido por isso. Quer dizer, muito mais uma mudança de poder, né? Quer dizer, foi quando entrou o. Quem era o ministro da Saúde?
Isso aí,
Leonel Miranda.
Rocha Lagoa, em 69? Não, Rocha Lagoa foi em 70.
Nós estamos falando no final de 69 e de 70.
É, porque o Médici era no final de 69.
É a transição.
É, não. Final de 69 ainda é Costa Silva que tem o
AI-5.
É, mas é quando? É. Não, 68 o AI-5.
AI-5 é 68, tem razão.
Não, foi em 69 que aí o Médici se articulou e teve uma eleição meio extemporânea no começo de 69.
Quer dizer, a saída do Blois, então, deve estar associada...
Ligado, sim, à troca de governo.
A troca de governo e...
É sempre troca.
Claro.
Isso que eu estava dizendo para ele, que embora tenha esses eventos, claro que aqui correm muitas versões, entendeu?
Não, mas é que a gente viu.
Pois é, exatamente, viu? Não, do que teria provocado?
Não,
uma
coisa
só.
Já guardei.
Faz essa
Não, o que você quer dizer? O que desencadeou?
Senta aí, Luiz.
O que, que é? Eu acho que é?
Senta aí, vamos ouvir você.
E aí o Blois saiu. O que rodava na época é que ele saiu, mas ele conseguiu fazer o sucessor, que foi o Sebastião, que era um pediatra, que era um cara legal, essa coisa. E estava fazendo um livro de docência.
Não era tão legal, não. Foi em 69 que teve uma limpa na escola, onde foi embora, onde fui eu despedido, Cláudio Maia despedido, Cláudio Maia que era lá do núcleo de fotografia.
Sim.
O Nelson Monteiro, filho do Monteirinho, foi despedido. E mais quente, então não foram só essas três pessoas.
Ali acabou o departamento de Ciências Sociais, com exceção da...
Não, aí um dia, o Vassalo já tinha saído. Não, o departamento de Ciências Sociais era eu, Arlindo, Vassalo e a Cássia.
E a Cássia, é.
Não, tinha mais gente.
Tinha Rosa, o Paulo,
psicóloga.
A Rosa.
A Rosa.
Ela também era.
Tinha a Hilda.
Rosa Raposo, que era linda.
É, namorando bonita.
Todo mundo dizia que ela era do
Sarto. É. Diziam que era do Sarto. Que era um.
Mas
muito...
essas pessoas foram embora nessa época?
Sim, tudo, porque quando eu chego em 70, no meio do ano 70, não estavam mais aqui.
Não, mas o caso é o seguinte: esse evento, quer dizer, eu fui despedido, eu sei a data, que por acaso é meu aniversário, 1º de abril de 1969. Quer dizer, eu não sei se foi todo mundo, né, porque isso aí foi uma tirada.
Eu não sei se elas foram juntas ou não, porque eu não estava aqui. Eu sei o que eu comecei, como saí no final de 68.
Eu também
Bahia,
não sei.
E cheguei aqui, depois no meio de 70, um pouquinho antes do meio de 70, já tinha um esvaziamento total da escola.
Pois é.
Eu não sei bem se é 69, sabia que tinha começado o negócio.
O que eu estou perguntando?
Daí o Arlindo dizia os 18. Somos,
18, somos fortes. É.
Ficamos 18.
O que eu estou perguntando é se essa limpa foi um ato só que tirou todo mundo ou foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, um sangramento ao longo do ano 69.
Nós não tivemos esse problema, né? É. No departamento nós fomos poupados, né? Não teve nada disso, todo mundo
permaneceu. Lá no
porque depois.
Vocês sofreram isso?
Em ainda 70, então, em 70, vira. Eu não me lembro de que data o decreto, mas é que vira com o Rocha Lagoa, e aí certamente do Médici, vira uma coisa só.
Aproveita
a
cultura e junta tudo.
O que contam é que o Rocha Lagoa quis fazer uma fundação do IOC.
Aí
não podia mais fazer.
Tinha muitas aqui, da saúde tinha muita fundação já.
Porque exigia uma série de condições. Então ele fez o seguinte,
o IOC na FENSP, né? Ele mudou.
Ele botou o IOC dentro da FENSP e mudou o nome
para Fundação Instituto Oswaldo Cruz.
Fundação Instituto
Oswaldo Cruz.
Fiocruz, até hoje.
Aí juntou.
E com isso eles preservaram, foram essas demissões, possivelmente, preservaram o que era ciências biológicas, mas na visão de Instituto Oswaldo Cruz, ciências sociais era muito acessório, eles tiraram todo mundo. Tiraram as pessoas, ficou a Cássia.
Foi uma visão conservadora.
A Cássia foi embora?
Não, a Cássia ficou.
Ficou a Cássia.
Ficou a Cássia.
Quem ficou aqui?
A Cássia é Arlindo.
Arlindo.
Arlindo ficou. Também não sei quais as conexões para ter ficado. Quase nada mais, né? Porque tinha o saneamento, que só tinham duas pessoas mesmo.
Era o Cinnamon.
E aquele outro cara,
não
é
o Odir.
Não, Odir,
o
outro,
era
o
Chitão.
Era
mais
magro,
Taveira.
Isso.
Taveira, é.
Era Taveira. Que outro departamento tinha?
Epidemiologia.
Epidemiologia estava esvaziada, como eu disse, né? Tinha lá o Tomazini.
Epidemiologia já tinha sido esvaziada por outras razões, é isso que eu estou dizendo.
As pessoas foram fazer outras coisas, foram embora.
Nesse sentido, coisas desistiam mas... em geral, né?
É, desistiam completamente, é. Claro.
Muita gente foi embora. Alguns foram embora, alguns foram tirados.
Muitos foram para Brasília, aquele pessoal.
Aquele pessoal da matemática.
Ué, o Maurício Gama.
Maurício
aí
Gama.
Aí eu vou contar, que eu me lembro também dele falar pro Rize, do ele o sabe. Ah, você chama doutor?
Quem é?
O sábio falando pro... Por isso que ele estava aqui em 70, que eu me lembro. Ele continuou. O sábio continuou bastante tempo, não sei quando é que ele saiu.
O sábio foi até aposentar.
Foi.
Aposentou aqui.
Ele chega e diz assim, ah, vamos ensinar para esses meninos como se ensina matemática, ensina matemática. Porque ele queria assumir o departamento, ele estava com medo de ser fechado. Tem uma função para ele, não tinha função nenhuma. Aí ele pediu para ser o... Ele estava na frente da gente. Pediu para ser o professor de estatística. Entendeu? E aí eu acho que o Luiz não gostou e contratou esses dois carinhas. E vieram para ser professor de estatística.
Nesses dois...
O Sábio se ofereceu para ser professor de estatística.
Quem é?
Era o...
Samir, você falou?
Isnar.
Não, era o...
Isnar?
O Isnar e o Luiz. Luiz o quê, hein? Era o Luiz, cara, mais alto, assim, vestido, possante. Ele era demógrafo. Ele era até conhecia a demografia. Era o Luiz,
não me lembro. Não me
lembro do Isnar.
Mas ele depois saiu daqui e foi para... Não sei, um órgão desse...
O Maurício saiu também nessa lenda.
Era o Maurício Gama
e... Ele foi para Brasília. Não. Tinha um outro rapaz também.
O rapaz e a mulher.
E uma mulher, é.
Que era um rapaz meio forte, colorido, assim, cabelo amarelo.
Era um...
Cara vermelha e cabelo...
Cara vermelha, tinha olhos azuis. É.
Que era a era mulher...
Era bom, deu uma bosta.
Foram para Brasília, porque o Lobato andou... Chefiava um departamento... em Brasília, e convidou.
Em Brasília, na universidade ou no ministério?
Na universidade.
Na universidade, a UNB.
Na UNB, me convidou. Me convidou, ele gostava de mim. Ele disse, você vem para cá. Ele estava chefiando um departamento e queria pegar a gente.
Nós encontramos ele lá quando fomos dar o curso.
Nós demos um curso lá.
Duas vezes, dois anos seguidos. Né?
Uma vez eu me lembro.
Eu fui, falando duas
nós
vezes.
Demos um curso
eu,
de...
Eu, você e o Sérgio Coutinho.
De
parasitologia.
É.
Chamava-se
Sérgio Benjú,
Grupo de Agressão e Defesa.
É.
O Sérgio Benjú era uma tentativa de integrar a medicina.
Sérgio Benjú também?
Veio.
Não.
Um pouco Sérgio depois.
Não. Sérgio veio depois.
Porque quando o Blois me convidou, eu convidei o Argento. Eu queria trazer o Argento de qualquer maneira.
O Argento era muito bom, né?
Muito bom e muito irmão. Aí o Argento não quis vir, porque a gente gostava de estar ligado na clínica, etc. Daí eu trouxe o Sérgio. O Sérgio veio.
O Sérgio gostava.
O Gotinho.
Sérgio. Boa tarde,
Sérgio. Oba!
Aí montamos aí, começamos a montar, a estruturar a equipe.
Né? Aí já,
muito o departamento que ficou.
Já tinha o Herman, já tinha o Ernesto Rocha, já tinha...
O Jarbas.
O papel do Herman foi muito importante, porque foi o momento dessas doenças controláveis por vacina.
Foi, e aí veio o negócio da...
Da
varíola.
É. Combate ao pólio
e coisa, mas veio também combate à varíola.
E quem vem junto
acabou
dessa leva é o Akira. O Akira vem.
Qual
é?
O
Akira com o Erma Schatzmaier.
O Erma que traz.
Quando o Erma veio para cá?
Logo depois veio o Akira. Estudante também de veterinário.
Eu me lembro.
Era estudante.
Ficamos um trabalho juntos em... Sobre...
Com as forças.
Não, então não dá para ele.
A presença do vírus da pólio das águas.
Quero água, não quero café, não. Obrigado, meu filho.
É. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que nós passamos por vários... Então, a origem.
Aí tem pouco,
de certo
toma
modo,
outro.
Nós abordamos uma
ele
coisa
não
interessante.
Quer, toma ó. Esses dois.
É, do ponto de vista do núcleo. A gente o quê? Abordou. Eu estou querendo sistematizar uma coisa
toma,
aqui.
Fica com esses dois. Quando o meu café fala que
dá
não passou.
Ele, que ele, quer.
Não, ele não, não quer, ele
tô,
quer
tá,
água.
Os dois aqui, tá bom.
Que aí tem que render homenagem a Eduardo, ele é que introduziu aqui a epidemiologia das doenças não transmissíveis.
Foi, foi também, e das transmissíveis também. Vamos lá.
Teve um grande mérito aqui, a gente não conhecia isso. A gente só conhecia a epidemiologia de doença transmissível, doença de Chagas, histosomose, malária. E ele trouxe, introduziu aqui a epidemiologia, os métodos epidemiológicos nas doenças não transmissíveis.
Mas a origem dele é infecciosa. Né? Você vai, você trabalha lá, febre de Labre, esses
troços. Porra, não quer água não, toma água segunda, não vai
deixa essa quero, cara, deixa aqui.
O cara é enjoado, pô, ele.
Não quero. Estamos gravando aqui, enjoado. Para aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Isso é o seguinte, nós vimos bem a origem do Departamento de Ciências Biológicas, principalmente vindo da cadeira do professor Maurício, e os agregados...
Cadeira do professor José Rodrigo da Silva.
Confundo
Não, não é cor, é muito de cor.
Eu sei, cara, mas eu confundo só por causa do Rodrigo, Zé Rodrigues.
Rodrigo. Era catedrático.
Eu sei quem é tudo.
A cabeça não está ruim assim, não. A demência ainda não.
Eu sei, é só a língua que atrapalha.
De...
A comunicação entre a cabeça e a língua deu certo.
Tá, sim,
mas a outra coisa é a seguinte. Tá, o departamento é caracterizado com reforços importantíssimos. Vou ter uma coisa aqui que também eu teria coisa para lembrar e tal, sobre varíola, o laboratório de varíola do Herman e tal. Bom, com ele também, né? Porque lembra que eu trouxe alguma coisa, mas eu também trouxe uma mosca de CTC para ele. Da África. Para mostrar. Bom, roubada, evidentemente roubada. Mas o outro que eu trouxe esse café. Mas nós vimos também que o departamento de epidemiologia, no fundo, tinha uma cabeça vinda do Ministério mesmo da Saúde, não falamos aqui, mas eu sei que é o Scorzelli, Nelson Moraes, são pessoas que estavam por ali. E aí, com os dois eram muito altos figurões, do Ministério, cargos, aquelas coisas todas, sempre passando para lá e para cá, acaba que restabelece mesmo o departamento depois ali com o riso, recomeçar um departamento que na verdade não tinha já depois, né? Então fica o Tomazini, vem eu, vem o outro. Muito bem. A outra coisa é a seguinte, origem de ciências sociais, que eu não sei bem qual é. Isso me interessa bastante.
Porque eu acho que ciências sociais e saúde pública, o Bloch, se não foi o primeiro a fazer, foi dos primeiros.
Não.
Não?
Eu acho, eu tenho interpretação diferente, mas deixa o...
É, eu quero raciocinar, que você interessa voltar. Agora tem um outro departamento que eu não sei qual é a origem óbvia, né? Primeira composição, como é que é? Tinha um departamento que era separado de planejamento.
Administração.
A administração, acho que era separado, né?
Era separado.
Veio primeiro o Bichá.
É.
Aí, mas o Bichá não chegou a ficar também, era figurão. Era só os nomes para compor a primeira lista de gente. Quem ficou mesmo foi a Elza Paim.
Isso.
Da administração. Mas o Oswaldo Costa
foi o Nelson.
O Nelson teve um monte de Não, é que tem uma composição que eu quero dizer, essa que você gera é meio externa ao Ministério da Saúde, mas o resto era muito ligado ao Ministério da Saúde.
O que que era ligado ao Ministério da Saúde?
Todas as outras composições foram principalmente no Ministério da Saúde.
Porque
é, e do Ministério da Saúde com mais força para Fundação CESP do que qualquer outra coisa.
É.
Então, isso daí eu queria saber um pouco, tu tem ideia de que foi uma negociação global, por exemplo, porque vem o Cinnamon, vem o Cinnamon para o saneamento.
A Cássia também.
A Cássia que ficou chefe de ciências sociais.
Acho que o Hélio também vem.
Ciências sociais.
O Hélio também.
Ele foi meu colega de turma. Porque o que que aconteceu? Como ele era educação, entendeu? Sanitária, aí pegou a área de ciências sociais com aquilo ali. E eu não sei se ela compôs esse departamento ou não, e acho meio estranho também que ela tenha composto com gente de economia e
ela
tal.
Ela quem? A Cássia?
Cássia. Ou ela só foi arranjada de chefa, mas a composição veio da onde? Ter economista, ter sociólogo e tal, psicólogo. Vocês têm ideia disso?
Com relação a esse departamento de Ciências Sociais, eu não lembro.
Ciências Sociais.
E tinha algum acordo, você sabe, da Fundação CESP com isso aqui? Devia ter, né? Certos professores, mas eles mandam os alunos para cá, não era isso que funcionava?
Tinha umas coisas assim. Nós formamos muita gente do CESP. Eles mandavam para cá. Eles eram uns clientes quase cativos. Né? Fundação CESP, muita gente. Audiram.
A Cássia era dentista, né?
Dentista,
Mas provavelmente era dentista, mas na área de educação.
Ela trabalhava na área de educação. Ela é discípula da dona Hortência.
Hortência era outro nome. Era aqui da biblioteca, não era?
Era Hortência. Hortência eu sei, conhecia,
do professor Rodrigues.
Porque foi amante do professor Rodrigues. Foi amante, amante de uma opção de gente. Era uma mulher charmosíssima.
E era o quê? Qual era
a área? De educação. Acho que ela não era diplomada, não sei.
Pensa nisso daí, cara. E eu não sei se tem alguma articulação disso hoje. Com também a questão da OPA, da OMS, se foi esse contato com o laço que estava circulando. Não sei dessa ideia de quem é que foi de montar um multiprofissional em áreas sociais.
Eu tenho uma interpretação disso que era o seguinte, quer dizer, na verdade, essa questão de ciências sociais e a área de saúde, na época que eu comecei a dar aula aqui, e mesmo anos depois, no tempo do PESES, PEPE, não era nada absolutamente dado e tranquilo, não. Era uma contestação que a medicina havia naquela época, quer dizer, uma visão muito biológica da
medicina. Eu vim da cadeira de doenças tropicais, e a cadeira de doenças tropicais era a clínica e laboratório.
Exatamente. Agora, biologia. Essa questão das ciências sociais e de economia e saúde, até onde eu sei, isso surge, quer dizer, assim, o primeiro embrião disso é no começo da década de 50, a Organização Mundial de Saúde chama um economista sueco chamado Gunnar Myrdal.
Esse cara era famoso.
Esse cara escreve um pequeno texto, um opúsculo mínimo, falando das relações entre saúde e condições
ambientais
não se falava nesse tempo, não.
Mas só
era basicamente econômicas e sociais. E ele tinha uma teoria do círculo virtuoso, que se você melhorasse a renda, melhorasse as condições, você melhoraria a saúde, com isso, parará, parará. Eu me lembro que ele tinha uma frase que era o seguinte: é como, é, isso era uma coisa, uma proposta para as nações. Eles, é como se você pudesse, uma nação pudesse erguer puxando os cadastros do próprio sapato. Quer dizer, que era a ideia de que você melhorando. Isso era um. Isso foi um embrião em 1950 e pouco.
O início das ciências sociais nessa
época. Depois acontece o seguinte, quer dizer, aí é onde eu acho que entra, começa a entrar na Escola de Saúde Pública, ainda não era, ou já, talvez já fosse, foi o Mário Magalhães da Silveira, que não tinha, que era um crítico terrível da Organização Mundial de Saúde, mas era um cara, não era do Partido Comunista, mas era um cara de esquerda, quer dizer, que via a visão social. E ele dá aula. Ainda, foi por isso até que eu estava te perguntando hoje, ainda na Rui Barbosa, ele dá aulas de, não sei qual era o curso, mas uma aula sobre questão social, questão econômica e saúde.
Era o marido da Anísio
da Silveira. Marido da Anísio da Silveira, exatamente. Eu diria o contrário, que na verdade a Anísio que era a mulher dele, porque ele era muito mais interessante, muito mais inteligente que a Anísio. Mas, enfim, aí é que vem
há
isso.
Há controvérsias. Bom,
há controvérsias.
Um amigo meu gostava muito dela.
Não, ele gostava ela muito querida, também, ela é muito querida. Claro. Mas aí ele não vem, ele quando a escola vem para cá, ele já tinha tido algum tipo de problema, ou não teve um problema e saiu por outras razões, já tinha saído, já não, ele não era do quadro da escola. Ele dava um curso, então, mas ele não é incorporado nessa nova escola, entende? Quer dizer, na nova escola, eu digo a escola aqui.
Porque
então,
você...
a origem, eu acho que é disso, é o Mário Magalhães, que, inclusive, eu acho que tinha, que conhecia o Blois, de alguma maneira, entende?
Eu acho que se dava com o Blois, tem impressão. Eu comentei porque eu saí da cadeira de doenças tropicais, a cadeira que tinha sido de Carlos Chagas e tal, e vim encontrar ciências sociais aqui.
Pois é, o Blois certamente foi um cara importantíssimo nisso de fazer, porque foi uma revolução.
Foi uma revolução.
Quando eu entrei...
Era só biologia, clínica e laboratório.
Tinha uma pessoa que a gente está esquecendo, que era o seguinte, o Guilherme Vassallo.
Que era economista.
E em 68 ele era o professor de economia aqui. Eu entrei como praticante de ensino, ele deu aula. Ah,
você me ensinou o que era
PIB,
PNP,
E o Vassallo saiu em 1969, eu acho, por outras razões. O Vassallo queria, o que ele estava interessado era em teatro. Então ele saiu para
dedicar ao teatro. Ele foi para a França e voltou ao teatro.
Exatamente. Ele fez um pouco na França. Eu entrei aqui exatamente substituindo. Eu entrei porque ele ia para a França. Ele tinha uma bolsa e ia para a França. Quando voltou, já não queria mais saber de economia, de saúde, nada. Foi
ao teatro. Aqui a gente lembra. Saúde pública tinha um curso, mas não tinha escola, não tinha uma estrutura.
Não tinha, exatamente.
É um bloco, não tinha um quadro de professor.
Não tinha.
Você era chamado o ano que exatamente, vem, você podia ter, como podia
não ter. Não tinha professor, o que trabalhava era chamado.
Mal tinha uma sede, né? Porque os cursos eram dados no laboratório.
Ele tinha uma coisa administrativa ali no centro da cidade.
Não era na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa.
Na Neri.
Não, mas era lá também.
Ali era a escola de enfermagem.
Eu tenho certeza mas que deveria ser era lá.
Era ali. Na frente do Fernandes Figueira.
Exatamente.
Ali funcionava o Blois, o Mário Torres.
Uma das marrecas.
Tinha ali um negócio da Rua das Marrecas.
Mas é outra coisa. O Blois funcionava na Rui Barbosa.
Ali tinha uma coisa de administração.
Sim, mas era outra coisa. Era outra coisa. O Blois funcionava na Rui Barbosa, que ele se lembra.
Ele tinha lá um gabinete.
Tinha um gabinete, só. E coisa. E dava.
Mas é ele quem faz a escola.
Ele que faz.
Isso eu cansei de dizer.
Mas isso está ainda tá obscuro quem foi que. Será que o Arlindo sabe como é que foi?
O Arlindo deve saber, como é que foi o primeiro de entrar aqui, né? Como é que foi essa entrada de ciências sociais?
Ciências sociais, aí ele sabe, porque ele é da
área. O Arlindo deve saber.
Porque o chefe, o chefe de ciência, chefe de ciências sociais era um cara da PUC.
Sérgio não sei o quê.
Sérgio.
Estava escrito o nome.
É. Era...
Falavam muito bem dele.
É?
Falavam bem dele, porque eu não conheci.
Eu conheci. Eu conheci.
Ele estava substituindo já. É, era isso. Como é que era o nome dele?
Não, ele era.
Não é aquela placa mesmo.
Porque parece que o Bloch chamou no primeira vez o Carlyle. O Carlyle não
qual
é assim.
O Carlyle? Tinha mais um?
Não.
Não tinha
Carlyle, o outro é.
Ah, não, é.
Quase
que tem outro nome em inglês. É.
É o Carlyle, que foi ser secretário de saúde no Piauí.
É isso.
Ele aí ele preferiu lá ser secretário de saúde no Piauí do que.
É, o início foi complicado para estruturar a escola.
Sérgio Mendonça.
Hein?
Não,
Sérgio Mendonça era teatro, sempre foi teatro.
Não, Luiz Mendonça era teatro.
Lemos.
Sérgio Lemos.
Sérgio Lemos.
Isso, agora, essa...
É, Sérgio Lemos, era de Ciências Sociais.
Agora, isso é outra coisa, tem duas coisas aqui originais, três coisas originais na escola. Um era esse Departamento de Ciências Sociais, que o que a gente está vendo é que foi influenciado por... pela ideia do SESP de educação sanitária que o SESP tinha, trazido pela Fundação Rockefeller, sempre trouxe isso. E outras duas coisas. Um era o lembro do núcleo audiovisual, que era lá no nono andar.
É,
tinha lá um estúdio fotográfico, essas coisas todas, que trabalhava o Cláudio, o Nelson Monteiro,
e esse,
o Miguel, não sei o quê,
Miguel,
que era um paraguaio, e o Cid Faião, que era um assistente lá, que foi quem ficou. Agora, então, esse núcleo também...
estava ligado, eu acho que estava ligado a,
ao Sávio. Ao Sávio.
Ao Sávio, trabalhei dizendo, por mal.
Era o Sávio.
Ali o teatro começou com a coisa da educação sanitária.
O teatro, sim, não.
Foi.
Aí veio o Luiz Mendonça.
Que veio o Luiz Mendonça.
Que veio para organizar a população da
área
e coisa, e começar o teatro.
Eu me lembro do Luiz Mendonça encenando uma peça aqui do Martins Pena. Aqui na coisa, eu me lembro de ter assistido espetáculo.
Eu me lembro do Luiz Mendonça.
Luiz Mendonça era uma belíssima figura.
É.
Ficava numa salinha ali, não sei se no oitavo não andar. Sempre quietinho lá.
E a mulher é.
Ilvaninho.
É, Ilvaninho.
Que não trabalhou aqui, não.
Não, trabalha na televisão.
Não, trabalha agora.
Ah, é?
Aqui. Ah, parece que ela veio para ela.
Parece que veio.
Mas ela tem 80 anos.
Ela é velhinha.
Depois que ele morreu, ela veio.
Ela ainda está por aí?
Até algum tempo atrás estava. E o Ilvaninho. Tá?
Aonde que você encontrou ela?
Antigo Politécnico, eu não estou guardando para lá. Antigo Politécnico, não. Novo Politécnico.
Ilvaninho.
Ah, isso era uma figura interessante de a gente
conversar com ela.
Conversar.
Porque isso também era revolucionário.
Isso era também, é novidade.
Era novidade. Era coisa. E o Vaninho.
Agora nós estamos ali assim e tal, mas é só porque a gente gostaria muito de saber a origem. Embora a gente saiba que já na época estavam discutindo muito. Já agora, para lembrar, por exemplo, do Gentili, o Gentili falava muito nisso, que não havia, ninguém era economista, os planejamentos de saúde eram feitos só por médicos, entendeu? Ele já falava disso. Ele tinha uma ânsia já na época de absorver outro tipo de gente na questão da saúde, mas eu não sei como é que isso... tem a questão, por exemplo, da... Eu me lembro de uma coisa da Ildinha dando aula para nós, Ilda. Ela falou uma coisa assim, bobagem que eu gravei, porque... Para dizer que aquela coisa que antes todo mundo tem, que não viu uma vez dela, possivelmente. Né? Antes queria ser médico, engenheiro, agora tinha. A maior procura era por ser economista, por ser não sei o quê. Falava muito dessa ascensão que tinha.
Profissional.
De uma busca por outro tipo de perfil. Né?
Era, você, nas boas famílias, era médico, engenheiro ou advogado.
E padre. Não, mas aí é outra coisa.
Mas tem. Mas a família tem lá no
lote. Aí tem um negócio.
E o militar.
No sertão e o militar.
Ao padre militar e coisa.
É, mas o
aí
é
vai servir.
Coisa. Lá no interior, do Rio Grande do Sul, vai tem que fazer o padre, tem que fazer o. Preferência, um médico, né? Tinha muito um comerciante e um que vai continuar o negócio do pai a fazer.
É, bom, aí tinha. Mas as profissões civis
era essa,
era médico, era engenheiro e advogado. Fora isso, era a segunda. Era...
Auxiliar.
É?
Auxiliar.
É, se for aí, isso era
administrativo, então.
Veterinário,
farmacêutico.
Era de segunda. Assim foi feito. E a figura central, isso é que é importante dizer no texto de vocês, é o Blois. É o Blois, que tira do zero.
Não, mas
é
claro que ele tem que dizer.
É isso, é.
É?
Dá para saber, ele é o grande líder.
Ele tem muita informação, assim, desse tipo de informação formal, e também de brincadeiras, porque tu passou muita coisa, a gente soube. Eu conto isso, vocês não lembram, mas eu me lembro dessa história, eu não vi. Mas eu cheguei um dia aqui, de aula, que tinha faltado luz, alguma coisa antes e tal, e contaram que tinha faltado luz, não sei quem, os caras levaram o Blois até o terceiro andar, uma cadeirinha pela escada.
Ah, isso eu vi.
Ah, isso existe.
Isso eu vi, isso existia.
Isso existiu.
Era descer ou subir, não importa. Botavam ele na cadeirinha e carregavam ele.
Não, aquela cadeirinha de braço que a gente faz assim. Ó.
Não, era uma cadeira.
Devia ser mesmo cadeira. Sentado e subindo.
Era uma cadeira, sentado numa cadeira, claro. E tinha um jeito mais robusto e tal. Pegava aquela cadeira, levantava e andava.
E todo aquele pessoal administrativo era muito
solícito.
A ele, eles eram muito. Todo aquele pessoal que veio lá da Rua das Marrecas,
né, cara?
É?
Isso tu ainda não fez, né?
Carregando ele? Vou
pegar o Luiz Fernando na cadeira aqui.
Olha, eu estou fazendo hoje. Eu achei no dente há 3 dias. Estou aqui com ele.
Na cadeira carregava.
Eu lembro disso.
E carregava a história da garota que sentou na mesa. E coisa que era bonita, aliás. Essa garota, ele falava que comia ela. Aí, um dia o irmão veio aí e deu um soco na cara do
Ele andava de óculos escuros.
Ele andava de óculos escuros e mostrava um revólver. Olha, eu tenho um revólver, eu não quis, eu me contive e tal, porque o irmão deu um soco na cara, ficou com o olho inchado.
E tem uma história interessante.
Da irmã,
que é quando ele começou a montar a estrutura, que tinha os auxiliares de ensino. Que aí nós todos estávamos formados e tal, tinha uma opção de médico. Nós, veterinários, e tinha os auxiliares de ensino. E ele gostava desse pessoal, ele tinha uma coisa da formação.
É.
Ele fazia paparicaba, ele botou professora de inglês para nós. E um dia o Oswaldo Costa chegou e disse: eu quero ser promovido auxiliar de ensino. Isso é uma sacanear, mas eu me lembro disso, ele era todo preocupado na formação.
Oswaldo Costa. Era o cara que começava o curso de planejamento dizendo: saúde é um bem que se compra. Quem tem dinheiro, compra, ao contrário de hoje. E quem tem dinheiro, compra. Quem não tem dinheiro, não tem. Pô.
Agora eu assisti a aula dele.
É?
Essa aula sobre o conceito de saúde era uma aula inteira sobre o conceito de saúde.
É.
Começava com o conceito da OMS.
Saúde é o mais perfeito estado de bem-estar físico, psicológico e social.
É
uma definição revolucionária da
saúde.
Que não era uma coisa viável, que no fundo confundia saúde com felicidade.
E
depois indo outras visões do que é saúde, conforme o cara tinha, sei lá, tipo saúde de ambiente, saúde, uma coisa do ambiente.
Isso foi ampliando.
Não, ele discutia todas as coisas. Ele não era assim.
Todos os viés.
Ao contrário, porque ele era um cara de planejamento formal de OPAs.
É, ele veio da OPAs.
Ele vinha daquele quadro de planejamento formal do setor público e tal. Mas
esses negócios aí é. Isso já é incrível. A história com ele é uma intriga.
É?
Como se fosse a ideologia dele e tal.
Mas era um pouco a ideologia dele.
Não, ele nunca trabalhou em setor privado, jamais.
Não.
Ele foi sempre o cara.
Mas ele era de uma família tradicional baiana.
Baiano era.
É?
Tinha uma família tradicional baiana.
Baiano.
É.
Ele, Mário Torres.
Mas ele era um médico, Mário Torres. E que quase toda a vida, não sei qual foi o percurso inteiro dele. Ele trabalhou em organização de serviços sanitários. No Ministério, ele era chefe de serviços sanitários quando veio para a escola. Isso eu me lembro dele falar.
E Mário Saieg, quando vem para cá?
É, Saieg. Quem trouxe?
Não
sei. Eu acho que foi o Luiz.
Foi quem?
Quem?
Eu acho que foi o Luiz.
Foi o Riz, não sei.
Acho que veio por aí.
Se não foi o Luiz, foi depois era... o Lacorte.
Não, foi. É, o Mário Saieg vem depois do
Lacorte. Não, Lacorte não. Lacorte era homem de laboratório. Não era, acho que foi o.
Lacorte era aqui de Manguinhos, era de tradição de laboratório.
O Saieg era de administração, né?
É, ele era de. A mulher dele era do Ministério da Saúde.
É.
Mas ele não, ele era
Dalva, a mulher.
Ele era um
Dalva Saieg,
na Lagoa, ele foi médico ali.
É, ele era médico.
Era clínico também.
É clínico, ele mexeu com isso.
É.
Mas ele fez a Escola Superior de Guerra.
Ah, não. Ele era um homem.
Aí tinha uma coisa aí que.
Aos trâmites.
Ele era.
Muito simpático,
Não, mais que simpático, ele era muito educado.
Educadíssimo.
Agora, educadíssimo. Mas isso aí, eu me lembro.
Lembro
dele
já bem velhinho aqui.
Estava ruim quando ele
foi. Ele foi.
Estava muito ruim. Se arrastando.
Se arrastando e coisa. É.
Teve algum problema?
É?
Teve algum problema?
Mas ele estava muito ruim.
Foi uma queda rápida.
Mas eu acho que o período pré-PES-PEP, a coisa é um blog.
Porque marcou e depois foi a destruição disso e a ascensão só teve essa resistência. Porque os setores de pré-PES protegidos, que foi a área biológica que eu vim comandar aqui. Vocês resistem ao período.
É.
Ao período do foi curto, mas na verdade existiu, foi do Riz. Aí vem o Lacorte. Quer dizer, com o domínio do Rocha Lagoa lá, vem Lacorte.
O Rocha Lagoa era o ministro, quem era o presidente da fundação nesse.
Primeiro foi Oswaldinho Cruz.
Oswaldo Costa.
Não,
Cruz.
Ah,
o filho.
Era para criar o clima.
O filho mais velho. Foi ele que foi.
Era o famoso
foi.
Cara do casaco na cadeira, né?
Porque
ele nunca vinha aí, só tinha o casaco na cadeira. Eu não era presidente, já estava aí o casaco.
Mas depois?
Hein?
Primeiro Oswaldo de Cruz e depois?
Oswaldo Costa.
Aí foi rápido.
Oswaldo Costa foi no final.
É,
já foi perto de 74, 75.
Quer dizer, aí 74 até chegar o Vinícius.
Até chegar o Vinícius.
O Oswaldo Cruz foi um período relativamente grande, mas teve também por um período curto, quando ele saiu, o Felipe Nery Guimarães. E aquele outro ex-diretor do. Não foi?
É, o Nery Guimarães teve um período que foi presidente, sim.
Foi transitório.
Foi diretor.
Foi.
Não, foi diretor, ainda. Você é só diretor?
Eu acho.
Não foi presidente da instituição toda? Acho que foi, né?
Acho que não.
Eu tenho desconfio que ficou assim, meio não respondendo, respondendo,
né?
Uma coisa assim.
Oh,
quando
isso
saiu
é fácil,
o Oswaldo, teve alguma coisa. O Olímpio não voltou aí?
O Olímpio foi antes.
Eu sei, mas ele andou voltando naquela época.
Mas andava aí, e coisa. E o Olímpio era muito odiado, porque tinha estado com o Rocha Lagoa, e foi coisa. Eu até gostava muito dele.
O Olímpio da Fonseca foi também.
Foi meu professor, me deu o prêmio Ganning, e foi meu professor na faculdade. Eu gostava dele, me dava bem com ele.
Mas como é que foi esse período entre 69?
Mas isso foi antes. Olímpio foi antes. Olímpio
sim,
foi...
você na época do Rocha Lagoa andava por lá, você
andava por aí, andava, tinha laboratório. O... Época do Vinícius. Eu me lembro que o Vinícius tinha automóvel para ir buscar em casa e trazer e coisa, ele andou.
Esses 6 anos entre a saída do Blois, a entrada do Sebastião e a chegada do Vinícius, quer dizer, e o Oswaldo Costa, que eu acho que a coisa começa a mudar, na verdade, com o Oswaldo Costa um pouco.
Que é... Mas a gente falou antes, começa a mudar com o Gás.
Não, sim, não, eu estou querendo falar aqui Gás. Na Fundação. Como é que era e quem estava aqui, quem é aqui na escola.
Que começa a mudar?
O Riso e depois do Riso.
Algo que começa a mudar com o Vinícius.
Não, começa a mudar com o Oswaldo Costa.
Hein?
Com o Oswaldinho Costa, quando vem...
O Oswaldo Costa foi o Gás, o que voltou, mas transitório.
É, transitório.
Aí já não era o Rocha Lagoa ministro mais.
O Vinícius era muito amigo...
Do Reis Veloso.
Do Reis Veloso. Isso. E o pessoal entrou naquele negócio do... Ah, um cadáver putrefato, o IOC. É um cadáver putrefato na Avenida Brasil, não sei o quê. E pediram, foram lá falar com... Que o ministro da Saúde não mandava nada. Quem mandava era o...
A hierarquia.
É o quê?
A hierarquia do IOC.
Quem mandava era o Reis Veloso.
Ah, sim.
O Reis Veloso. Aí o Reis Veloso disse, eu dou dinheiro para fazer o reerguimento do IOC. Agora, eu vou botar um homem meu de confiança para dirigir. E botou o Vinícius, que foi muito bom.
Que veio da Cepal, se não me engano.
Não, ele veio do IPEA.
Do IPEA.
Do IPEA.
Do IPEA.
Que foi muito bom, que aumentou o salário, que tinha...
Tudo isso é o que o Eduardo acabou de falar, era a política social do Geisel. Porque depois dos anos Médici, daquela coisa do Delfim, da péssima distribuição de renda, o Geisel, em vez de aumentar salário, o que entende que é o mais importante? Seria fazer uma política social que atingisse os mais pobres. E essa política social, junto com a política de desenvolvimento de ciência e tecnologia, resulta na FINEP, quer dizer, um enfraquecimento do CNPq e um fortalecimento da FINEP, dinheiro da FINEP nisso, o PVDCT, o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e onde entra dinheiro aqui, o Vinícius vem, entende, com um caminhão de dinheiro para reerguer.
Um caminhão de dinheiro.
Ele não tem
uma série de estruturas laboratoriais,
tudo.
E o Vinícius,
gente, eu acho que o NCQS é ele quem cria, não é quem traz para cá.
Traz para cá. Já existia o INTECS.
Laboratório Central de
São Paulo.
É do CCDMA.
Acho que era na
Praça Mauá.
Na Praça Mauá.
Não é na Praça 15?
Praça Mauá.
Ou Praça 15.
Praça Mauá.
Não, tá bom.
Praça Mauá.
Aí o...
Eu tive lá.
Aí trouxe para cá e fez ali o prédio.
Farmanguinhos, foi o Vinícius quem trouxe também? Foi nessa época ou o Farmanguinhos já tinha sido?
Farmanguinhos já era.
Já existia, era o...
Não, mas era fora. Como o Inerô foi incorporado.
Foi incorporado.
Farmanguinhos era do Inerô?
A origem é.
Fazia a origem era aqui mesmo.
Era serviço de produtos profiláticos.
Claro. Agora
antibióticos e inseticidas, era isso que
eles faziam. E tinha uma outra coisa. Quer dizer, nesse período do Vinícius, houve uma tentativa, não sei se vocês lembram, de incorporar também o Evandro Chagas, a Fundação Oswaldo Cruz. O pessoal do Evandro Chagas, que chiou...
Tiveram e saíram.
Entraram, mas...
Entraram pouco tempo, depois
conseguiram sair.
Não quiseram ficar.
Eles estavam mais ligados à questão regional.
Também com o negócio de salário, na época.
Tinha uma questão de carreira nisso.
Tinha uma questão de salário e coisa, e aí eles ficaram Não ficaram.
Mas esses anos, então, entre 69, 70 e 75, esses 5 anos, vamos dizer que tenham sido isso, Como é que era aqui, entende? Era uma situação precária, como é que
antes
era?
Antes do Vinícius?
É. Depois do Blois e antes do Vinícius. Como é que vocês se seguraram?
Mas o IOCI tinha, a pesquisa daqui ainda era valorizada, porque era ciência biológica. Quer dizer, com o IOCI, eu me lembro de coisas assim, quer dizer, eu quando voltei aqui, em 72, por ali, o lugar que eu fiquei com vontade de ficar e fazer alguma coisa foi lá com o Luiz Fernando, que tinha mais vida, por alguma razão. Então, eu, embora já tivesse alguma coisa de epidemiologia que eu podia ajudar e tal, fazer, eu me lembro que lá para curso dele, cara, eu assistia aula, tu não te lembra disso, né?
É.
Ia para lá, e por isso que eu trouxe um bichinho, para estudar os parasitas que eu sabia, já tinha aprendido bastante sobre esses bichinhos na Inglaterra. E ficava um pouco lá, porque era um lugar que estava.
Esse período depois do coisa até o Vinícius chegar foi meio limbo, né? Aqui a coisa não era.
Vocês estavam... O que vocês faziam? Vocês faziam pesquisa ou estavam cursos basicamente?
As duas coisas.
Cursos para quem?
Ah, curso teve curso de laboratório de saúde pública.
Saúde pública. Não, e também depois você trouxe o curso de iniciação para cá, que é o embrião da pós-graduação hoje.
Aí veio o curso
de aplicação,
porque o Lagoa tinha
a gente se mexia muito,
de fazer a escola ensino, e você...
Exatamente.
E nesse tempo ele passou o curso de aplicação, o curso que o Oswaldo tinha começado, para aqui. Eu fui o coordenador desse, primeiro coordenador. Aí nós fizemos umas pequenas modificações, e separamos microbiologia de parasitologia.
Quando era separado, quando ele chegou, as coisas que o Lise fez foi isso, disse, embora tivesse a função de pública, que ainda podia misturar, mas não era, era só enfermeira e médico.
A visão dele era
essa. Acho que era o que a Fundação César
mandou. Chama profissionais de saúde.
Os engenheiros, tudo, não iam mais para lá, quer dizer, passava a ter de novo o curso de engenharia sanitária. Tinha o laboratório de saúde pública, tinha o de saúde mental. E aí a gente começou a fazer isso. Eu me lembro de dar aula num curso separado. Assim. Por isso que eu ficava um pouco com vocês lá.
O curso de aplicação ficou aqui, que nós demos outro nome. Curso de iniciação à pesquisa,
de biologia.
E que separava a microbiologia de um lado. Tinha uma parte comum, não me lembro mais, e depois microbiologia com lado, parasitologia.
Vinha muito professor de faculdade.
Eu me lembro de ter dado aula nesse tempo aqui, de ser chamado para dar aula no curso de engenharia sanitária, eu me lembro claramente. Eram péssimos alunos, eram pessoas completamente...
Ué, eu dava aula para engenheiro dessa coisa de biologia,
sem assim, que ter, para poder...
Para motivar os caras.
E tinha outros cursinhos que rolavam. Tinha outros cursinhos que rolavam. Rolava curso de odontologia sanitária. Rolava curso de enfermagem de saúde pública, mais ou menos isso. Rolava curso de saúde mental. Para que mais que eu me lembro assim, de coisas específicas. Tuberculose, para que era de
fisiologia sanitária.
Quer dizer, esses 5 anos, então, foi levando nesses cursos.
Muita aula, foi assim.
Muita aula.
Dava-se muita aula.
Quando cursos, eu voltei da Alemanha, dava essa
coisa. Tudo era assim, as coisas básicas. Por exemplo, de epidemiologia, de dar as coisas básicas, porque...
Era um período que você se afastou.
Mas eu tinha um períodinho aqui.
Depois você...
Mas eu tinha uma coisa aqui. Aqui eu não estou querendo contar a história, mas é isso. Em 70, vim para cá no meio de 70, e no meio de 71, fiquei meio preparando para isso, tá? Eu fui para uma bolsa na Inglaterra. Aí não sabia se voltar. Quando eu voltei, não queria vir para cá, porque estava aqui um horror. Quando eu cheguei aqui, eu achava um horror, tudo vazio e tal. Aí eu fui lá com o Cora.
Você fez um tropicão lá.
Fiz lá, cara. Eu entrei.
Você, a Diana.
Eu entrei.
A Dulce.
Não sei.
Ganhou.
Eu sei que eu entrei.
Vocês ganharam.
Eu não, porque ele me chamou e tal, mas só que ele demorou tanto para me chamar que eu fiquei trabalhando com ele.
Que o Cora abriu para as ciências sociais, aí já num período mais tardio, mas, quando sim. Levou a Dulce para lá. Quando levou
mas
você
para. Eu fui antes.
Você foi antes. Mas
em 72, eu retornei direto para lá.
E ficou lá até aposentar.
Em 72, quando eu cheguei aqui, em outubro, eu fui direto para trabalhar com ele e pedi aqui licença. Eu já estava, não ganhava aqui. O Lacorte, de bom grado, me emprestou para lá, para a universidade. Aí eu fiquei com ele naquele final, já umas férias de verão inteiro e tal. E quando chegou perto de setembro, ele conseguiu um contrato para mim. Não foi um concurso propriamente, embora tenha sido entrevistado, aquelas coisas que eu fazia. E aí demorou para sair a contratação. Quando saiu, que eu achava que aquilo era capaz de não sair, eu peguei e aceitei o convite para a OMS para ir para a Índia. Então, no final de 73, ali por agosto, eu fui para a Índia. E no começo de 74, o Oswaldo Costa me telefonou, eu queria continuar por lá. Vem, porque agora a coisa aqui vai funcionar. Então foi mais ou menos essa história.
Eu me lembro.
Mas eu vi que veio uns pedaços, desse período.
É nessa história do Pepe e Pepe que veio o Aroca, né? Quando é que o Aroca?
Foi você que foi Pepe. Foi o Sérgio,
porque ele que indicou e eu
foi nesse período. Eu lembro.
Claro.
Ele vem lá de São Paulo.
De Campinas. Me diga uma coisa, então vamos àquele tema que eu tinha levantado no começo. Como é que vocês que estavam aqui, que não entraram no PESPEP, viram, qual é a avaliação de vocês do que foi o PESPEP naquele tempo?
A gente foi um pouco indiferente, eu acho.
A gente estava muito envolvido com esse negócio dos cursos, a gente não.
Fizemos da pesquisa que a gente fazia. Que tinha os negócios de estosomose, que era
toxoplasmose.
A linha de trabalho dele.
Depois montou o Sérgio.
A gente tinha muito contato com a epidemiologia.
Só lembro disso que veio.
Eu me lembro. Eu acho que não modificou em termos de conteúdo da gente. A gente não.
Para nós não teve. Não.
Tinha uma estabilidade, não era uma área, embora grandes endemias fosse alguma coisa que se fizesse uma saúde pública, assim, uma atenção mais particular, tinha muita coisa acontecendo e o IOC estava cheio de coisa também nesse campo, né? Eu acho que não chegou a
O Lacorte reforçou, pelo que eu me lembro. O Lacorte era colega de turma do meu pai na faculdade. Então, ele me conhecia de garoto e coisa, me paparicava, a mulher, Fernando, conheci você pequenininho, peguei no copo. Ele era chefe do departamento, ficava se encabulado, me lembro disso. Ele prestigiava, porque ele era da área biológica. Ele era virologista.
Era virologista.
E bacteria.
Trabalhava com gripe.
E ele prestigiava o que tinha mais semelhança com a área dele. Então reforçou agora.
Essa foi.
A gente não teve.
Como é que era o negócio da escola que tinha também aqui uma coisa que era a área de ensino, como é que era aquele negócio que aí o só tinha. Como é que era o Furtado?
Esse cara foi chefe do departamento de ensino. Era um piauiense simpático também. Ele era tenente da Força Expedicionária, foi médico da Força Expedicionária.
Ele era micologista,
exatamente.
Ele veio. E aí criaram um departamento, os departamentos de biologia, depois era dentro do departamento.
Era tudo dentro dele, né? Era uma coisa interessante, o Lacoste não fazia nada e ele fazia tudo.
Ele era um cara legal.
Era.
Isso, o Lacoste era diretor da escola.
Diretor da escola. E ele era...
Foi quando...
O coordenador da área de ensino, era a área de ensino.
Ele era o segundo, ele era o homem de confiança do Lacoste, se não me engano.
O Ricardo
era muito ligado.
Só tinha essa área, não tinha área de pesquisa aqui. Não chamava, não sei como.
Não tinha nome, a gente continuou fazendo os próprios da gente.
Tinha nossa origem, era essa, independente do título.
Até porque havia uma independência do laboratório muito grande. Né?
Nunca ninguém cobrou nada,
ninguém interferia no laboratório.
Pesquisa era lá, aqui, né? Lá não tinha, não era para ter.
Não, mas eu estou dizendo mesmo.
Nunca cobraram a gente, vai fazer isso, nunca. Isso a gente fazia o que a gente queria. Até você dizia assim: ótimo, a gente faz o que a gente gosta, é maravilhoso. Isso aqui é uma beleza.
Agora, foi ele que levou, ainda na época do Lacoste, que eu acho que o Evan foi para o Brasil.
Foi o quê?
Lá para o Leocê.
Não. Foi depois. Foi uma época, acho que foi na época do Vinícius.
A minha impressão é essa também.
É. Foi o Vinícius que levou o pessoal para o IOC.
É.
Levou o pessoal
para o IOC. Só não fomos nós. O Sérgio foi também.
O Sérgio foi também, que acabou.
E nós que trocamos, eu e a Akira. Não, a Akira já estava com o negócio de...
O Manguinho.
O Manguinho, a Akira veio da Alemanha, da Baia, para montar. Foi o Vinícius que foi buscá-lo. Ele foi, conversou com o Erma e o Erma falou: eu tenho um cara bom, mas está na Alemanha.
Ele foi lá
e trouxe.
Aí ele disse: eu não quero, eu não me interessa. O Erma. Que o Erma foi convidado.
E ele veio para o imundo biológico, para a área do Akira.
Criar o Manguinha.
Aí não tinha, tinha um setor que fazia vacina, outro aqui. Tinha a vacina de febre amarela, era a única consolidada. Aí ele juntou tudo e hoje Biomanguinho. O que o Akira foi daqui, mas também foi embora. O Akira foi embora, foi para a Alemanha, foi fazer doutorado. Aí foi para a Baia. Ele vinha montar a fábrica de vacina veterinária aqui no Brasil. Aí o Erma sugeriu ao
vacina veterinária?
Veterinária, era essa a ideia. O Akira, quando vai para a Alemanha, é veterinário.
Aquele é veterinário? É
veterinário. Então ele vai para fazer isso. E aí volta e monta Biomanguinho. Hoje é isso aí.
Começou do zero.
Tirar o chapéu para ele.
Foi, tocou.
Fez esses troços aí. Fez os convênios. Você ajudou ele com o negócio da vacina, da avaliação da vacina. Não é? Da vacina de sarampo.
Esse aí foi um episódio legal, cara. Eu tentei vacinar, né, comprar vacina, não tinha suficiente, o Ministério não tinha. Tentei comprar direto da Merck lá, mas porra, aí o Ministério proibiu da gente comprar vacina. Eu queria fazer a campanha aqui. Eles não tinham campanha de sarampo.
Sarampo.
Aí, cara, não pude fazer. Aí o ano seguinte estourou a epidemia em tudo quanto é campo do Brasil, e o ministro ficou chateado por não ter dado autorização. Ele disse que eu poderia usar a vacina de recente ficado pronto daqui. São as primeiras 500 mil doses, as primeiras 500 mil doses produzidas pelo Akira. Já tinha testado, cara, já estava com os testes básicos feitos.
Já podia.
Aí disse: não, vamos provar, cara, eu quero sim, vamos fazer a vacina. Eu acredito no Akira e tal também. Enfim, né, que o Lota
botou a vacina.
Tacamos o pau. Muito bem. Antes da gente mostrar os resultados e tal, pena que eu precisava mais vacina, o limite era 500 mil doses. Eu cheguei para ele um dia lá naquela pracinha, né, em cima assim, encontrei: pô, Akira, tem uma coisa para te dizer, Akira. A tua vacina funciona. Cara, ele encheu de água os olhos, eu me lembro assim, né?
Porque era foi o primeiro assim, teste de campo, praticamente, em grande escala. Eu lembro disso.
Funcionou, foi um impacto, foi danado.
Aquilo é importante.
Sim,
ele é importante.
É
fundamental. Aquilo é tão importante quanto o Boys.
Não, criador de instituição, não na escola, como criador de instituição.
Um inovador.
De mundo biológico, estatal e tal, ele faz. Mostrou no avião pro japonês, era um japonês.
Era um japonês, era o Suzuki.
Sei lá, um cara lá de São Paulo que era colega do Akira, foi o um colega japonês lá.
A gente tinha umas...
No dia seguinte, saiu no diário oficial.
Sabotador.
Eu queria matar a gente.
Sabotador.
Quem queria matar?
Ah, quem?
Ah, por quê? Sabotador. A canalha, né, a canalha...
Não vamos nominar.
É, queria aquele domínio no negócio do Gogó. E a gente chegou e fez o seguinte...
Queriam botar o Carlinho Chaga, pô... Velhinho já tudo...
Essas coisas aí que vingou... A gente atrasou-se, né? E aí chegou... Eu disse, bom, o nome é o Akira. Porque o Akira...
Vamos fazer, vamos buscar assinatura.
Japonês com japonês é uma coisa. O Akira tinha uma passagem muito boa em todos os setores, né? E ela quer ter acesso. Então. Fizemos uma baixa assinada. Agora o abaixo assinado era restrito, né? E na verdade, eu achei, por isso que eu segurei aquilo, que o Suzuki queria o Akira.
Suzuki.
Mas ele precisava
de um apoio do.
De alguma coisa, se não dissesse que é só porque era japa também, né?
Não é só porque é japonês.
Então na hora de com umas 30 ou 40 assinaturas que a gente deu para ele.
Não! Eu, você, o Klein e aquele rapaz que trabalhava também no NCQS, que era muito amigo da gente.
Era o Toninho?
Não, o outro. Pegamos assinatura da época, mas foi um catamão assim. Você nem lembra. Eu me entreguei ao cara. Aí leu aqui. Depois eu fiquei mal visto, rapaz.
Não, aí ficaram comprar.
Não, é o negócio. É cara do Eduardo. Porra, no cacete, porra. Fizemos uma coisa que foi importante. Era importante, mas aí ficou marcado. Um dia tu conversou com o Haroca falou, Haroca era legal, ele não lembra. Fica marcado. Maurício, era para ser chefe de gabinete.
Mas eu disse,
ele queria que eu fosse chefe de gabinete.
Eu disse
para ele. Aí esquece, não, Maurício
não.
Aí você lembra disso? Aí o Haroca, o Akira também. Foi chato aquilo, foi, não, foi, não bateu na mesa. Isso, né?
Aí a gente combinou antes.
Aí nós trouxemos um cara lá de um Brasil.
Isso vai ser teu chefe de gabinete.
É. Tinha uma coisa dessa.
Vai ser teu chefe de gabinete. Ele disse que sim, pô, claro.
Amigo,
claro, ele queria, queria ser presidente, pô, e uma ajuda dessa ali, ele viu que era importante.
Ele é amigo mesmo.
Aí a gente chegou e fez.
Quando aí trouxemos o Haroldo,
conselho,
ser chefe de gabinete.
Ele quis botar o gabinete, aí eu...
Não, eu fui vetado.
O Gadelha, esses caras.
Esse cara é do
tem que ser neutro. Neutro é deles, né?
Não, mas aí nós trouxemos o Haroldo.
É, mas eu não fui eu.
Não, mas fui eu e o Akira, nós estávamos em Brasília, conversamos com o Haroldo.
Aí deu um pé na bunda.
Ele me chamou na casa dele, viu? E o Akira falou, amor, isso eu tenho que conversar. Não, que besteira, não estou pensando nessa porra, eu não sou desse tipo de estou atrás de cargo e tal, é porque tinha feito um acordo e tal. Mas não, também. Aí nós trouxemos o Haroldo. Você se lembra do Haroldo?
Não.
Mais ou menos, eu me lembro
dele. Era um cara legal, era um médico da polícia, mas era bom.
Não é um cara que não
lembro dele.
Haroldo, era um cara muito educado.
Com ele não cumpre acordo, deu um gelo nele.
É. Depois fez uma homenagem para ele, o Fernando, aquela vez lá assim, no Famanguinho. Por falar em Famanguinho, cadê a porra da insulina, cacete? Que bobodões lá não processo. Aquilo foi um projeto furadécimo, né? Uma tentativa, pelo menos. É uma pena, hoje não continuamos, ficamos
saindo. Até hoje eles importam vacina.
Importa, claro. Também vou te dizer, cá entre nós, agora que eu falo. Pô, aquele filho da puta daquele ucraniano não queria transferir porra. Eu perdi, ele saiu fora. Ele não queria transferir porra nenhuma, ele queria vender. Ele queria entrar no mercado, queria vender. E você queria trazer. Típico, que aquilo foi muito sério.
Ele bateu muita.
Participou desse projeto.
Mas eu tenho.
É, tem história para falar isso.
Você morre, não sei se vale a pena. Hoje muita coisa já não sei se vale a pena.
Tão importante.
Você não, insulina.
Insulina, desculpa, insulina.
Mas isso aí,
bom,
isso é um capítulo à parte. Fora isso,
vamos lá. Pés e pés,
eu acho que
não, isso não, tudo bem, boa, eu acho que isso é informação maior, é? Tudo bem. Hein?
Deu uma passada boa.
Deu uma passada.
Eu acho que deu, uma boa coisa.
Uma lembrada, lembramos de uma pessoa.
Pô, foi ótimo. A gente pegou, falou coisas que não
tinha
falado nada até agora. Perfeito, vou fechar aqui.
Você vai escrever?
Não,
vai gravar, depois ele faz um, vai fazer
não,
um copy desk disso.
Agora, estamos reunindo também documento, alguma coisa que tenha, por exemplo, eu achei um documento aqui no teu discurso que